UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Ações no ar pela rádio UFMG Educativa. 104,5 FM nas ondas do seu rádio, estamos de volta com Conexões. E agora vamos com a entrevista. Donald Trump é o novo presidente dos Estados Unidos da América. Hoje é um dos dias em que o mundo está de olho nos norte-americanos, o dia em que se define o futuro da política deles. A advogada Hillary Clinton, do Partido Democrata, enfrentava o bilionário do setor imobiliário Donald Trump, do Partido Republicano. Em uma campanha política repleta de declarações polêmicas e empatada tecnicamente por quase toda a sua duração, os estadunidenses decidiram ao longo de ontem e na madrugada de hoje quem assumiria a Casa Branca no ano que vem. O resultado veio pouco após as 5 horas e meia da manhã de hoje no horário de Brasília. Para falarmos então mais sobre o assunto dessas eleições e também sobre a política nos Estados Unidos, vamos conversar agora com Virgílio Caixeta Arraes, professor de História Contemporânea da Universidade de Brasília, UNB, e especialista em História dos Estados Unidos da América. Bom dia, professor Virgílio. Seja muito bem-vindo ao Conexões.
Bom dia a todos. Obrigado.
Bom, professor, vamos começar falando do sistema eleitoral dos Estados Unidos. Ele é bem diferente do brasileiro, né? Você poderia explicar para a gente, para o nosso ouvinte, como é que ele funciona, como é a questão do voto ser facultativo e o que são essas pessoas que vão às urnas mesmo sem obrigatoriedade, os delegados, poder votar antes em alguns estados?
Como os Estados Unidos são, de fato, uma federação, lá cada unidade tem seu próprio código eleitoral, de modo que em alguns estados se permite o voto antecipado, se autoriza pelo correio, até de modo digital em alguns casos. Então é um sistema que ao mesmo tempo torna-se por vezes complicado, mas ao mesmo tempo é mais democrático, porque cada estado, através da sua Assembleia Legislativa, define o modo como quer que ocorram suas eleições. E um outro aspecto importante, que o voto lá é distrital e também facultativo. Então essa é uma diferença, né, significativa com relação ao Brasil.
E agora vamos começar traçando um perfil dos dois candidatos que estavam na disputa, né? Quem é o Donald Trump? Ele é esse bilionário conservador? E qual era o perfil da Hillary Clinton? O que cada um deles pretendia? Agora o próprio Donald Trump, o que ele pretende fazer no governo dos Estados Unidos? Quais eram as propostas?
O Trump representa o lado mais conservador do Partido Republicano, considerado uma espécie de um outsider, né, uma vez que ele não havia disputado nenhum cargo eleitoral, e explorou, né, dado que ele conhece muito bem as técnicas, né, de marketing, a desesperança de parcelas da classe média, principalmente aquelas ligadas a antigas áreas bastante industrializadas e em locais nos quais a recuperação econômica, em função da crise de 2008, que também atinge o Brasil, né, não foi, digamos, plena. Então, através, né, da propaganda maciça, ele conseguiu atrair a atenção desse eleitorado que não se sentia representado, mas por um viés bastante conservador. E a candidata democrata, ela, se comparada ao Donald Trump, ela é vista como mais progressista, mas na realidade ela também representava um lado conservador do Partido Democrata, né? Bill Clinton, quando se elegeu nos anos 90, já fazia parte, né, dessa ala dentro do Partido Democrata, mais à direita. Tanto que agora, na disputa das primárias, O opositor a ela foi um candidato de perfil social-democrata, logo rotulado de socialista, né? De modo que a campanha dele não pudesse crescer.
Uhum. E agora, professor, a gente falou aí dos republicanos e dos democratas. Primeiro eu queria que você explicasse quais são os viés. Assim, existe um perfil dos eleitores de cada um desses partidos?
Os democratas atraem tradicionalmente o voto mais progressista, né? O voto de grupos considerados mais à margem da sociedade norte-americana, né? Ao passo que os republicanos puxariam para si o voto da classe média, né? Mais próxima da alta, inclusive, né? Um eleitorado de renda maior em algumas regiões, né? Como, por exemplo, no sul, no nordeste dos Estados Unidos, ainda que os democratas prevaleçam, né? Se nós pudéssemos assim, tentar fazer uma síntese em termos de atração de eleitorado, a questão da renda seria importante, né? Embora, né, mais uma vez, em função dos efeitos da crise de 2008, o Trump, com essa retórica exacerbada, polêmica, contra os imigrantes, né, no sentido de que eles estariam retirando empregos dos norte-americanos, né, conseguiu trazer para si esse eleitor que não se considerava representado. E foi uma surpresa porque, desde o início das prévias republicanas, acreditava-se que o Trump, se pudéssemos fazer um paralelo com o atletismo, seria aquele corredor chamado de coelho, aquele que começa, né, com maior velocidade, de modo que puxe os possíveis vencedores da medalha de ouro, mas que no meio da corrida ele desiste porque está cansado. Então é como se o Trump fosse ser uma espécie de aferidor daquilo que o eleitor republicano gostaria. E no final das contas, essa linguagem mais polêmica, exacerbada, terminou de modo inesperado, trazendo êxito para ele.
Pois é, e ele veio com esse discurso. No Brasil, a gente teve alguns candidatos com esse mesmo discurso que vieram fora da política também, né? Aqui em Belo Horizonte tivemos o prefeito Alexandre Calil, em São Paulo nós também tivemos o prefeito eleito, João Dória, e lá também Donald Trump, que não era da política, né? Era da televisão, ele foi apresentador de televisão e conseguiu ganhar. Ele, a gente estava falando aí dos partidos, ele não teve tanto apoio do próprio partido dele no começo. Como é que você acha que ele vai lidar com o governo? Ele vai ter dificuldades para governar a partir de 2017?
Bom, uma possibilidade é de que esse discurso mais polêmico não seja revertido em ações, conforme ele havia pretendido, né? A prática dele agora à frente da presidência deve ser mais moderada em função tanto do parlamento como do próprio judiciário. Os republicanos têm vantagem no Congresso, mas, de todo modo, medidas mais polêmicas passariam por um crivo maior no parlamento e talvez não fossem aprovadas, né, da forma como idealizada. Né? O sistema dos Estados Unidos, ao ser bipartidário, facilita a busca de um consenso, né? Então, uma coisa é o discurso, né? E a outra vai ser a própria prática, até em função da inexperiência dele como administrador, né? Público, né? Na iniciativa privada, o desembaraço para determinadas ações é menor, né? Então, o próprio Partido Republicano agora, na composição do Ministério, na indicação de cargos do chamado segundo escalão, né, já deve sinalizar, né, algo menos, eu diria assim, reacionário, né? A prática, agora a partir de janeiro, vai fazer com que haja uma certa contenção, né, dessa plataforma mais radical, mais conservadora.
Uhum. Muito bem, agora são 10 horas e 37 minutos. Você está no programa Conexões, aqui pela Rádio UFMG Educativa. Eu sou Renato Paim e estou conversando com Virgílio Caixeta Arraes, professor de História Contemporânea da Universidade de Brasília, UNB, e especialista em História dos Estados Unidos da América, sobre o resultado das eleições norte-americanas. Virgílio, em seu discurso de vitória, Donald Trump diz que será presidente de todos os americanos. Como ficam as questões relacionadas aos imigrantes e às pessoas, aos LGBT, aos negros, e quanto à questão de se construir um muro, né, que ele ficava falando de build a wall, lá na fronteira com o México. Isso é possível mesmo?
É, ele como a Hillary, se tivesse sido ratificada pelo eleitorado, tem de ser, né, a representação máxima dos cidadãos norte-americanos. Eu não imagino que ele vá a conduzir uma guinada muito mais à direita no tocante aos direitos já existentes, né, de segmentos dentro da sociedade norte-americana. Não há hoje no parlamento um espaço político para isso. Como os Estados Unidos têm eleições para o parlamento a cada 2 anos, então nós realmente teríamos assim que aguardar, né, se esse perfil mais conservador irá se manifestar daqui 2 anos, né, no que eles chamam eleições do meio do mandato. Quanto ao muro, ele já existe em boa parte do território americano, e pasmem, né, com aprovação na época de senadores como o próprio, hoje, presidente Barack Obama e a própria Hillary Clinton. Né? Então, esse foi um ponto que agora eleito presidente Trump queria armadilhar os democratas, né, porque houve apoio do partido, né, na execução aí, dessa obra tão discriminadora, né, tão anti-americana, né, no sentido de uma união maior entre, né, todos os cidadãos do continente. Né. Os Estados Unidos foram construídos pelos imigrantes, né, é um país, talvez o único, que continuamente, né, há muitas gerações, receba fluxos intermitentes de pessoas vindas inicialmente da Europa, mas depois da Ásia, da África, agora da própria América do Sul, da América Latina, de um modo geral. Então, essa retórica foi um dos efeitos da crise de 2008. Né? E eu não imagino que o Congresso, né, agora nesse primeiro momento, né, apoie uma medida tão anticontinental, né? No momento em que os Estados Unidos já têm um desgaste em função de guerras empreendidas no Oriente Médio, em função de terem sido centro dessa crise econômica que tanto afeta o Brasil até hoje. Né? Então, é possível que essa retórica agora seja, até por recomendação política interna entre os republicanos, mais abrandada e não se concretize em ações assim tão radicais, né, como divulgadas aí na campanha. É o que se espera, né? É o bom senso, né? Se poderia dizer.
Isso vale também para a questão das religiões, né? Os Estados Unidos têm o cristianismo como a maior das religiões, né? Os católicos e os protestantes. Como o Trump vai lidar com essas diversas religiões e com o islamismo, né? Ele já falou muito do Estado Islâmico, que a ideia dele é acabar com o Estado Islâmico. Ele já se pronunciou?
Os Estados Unidos tem, né, entre seus países apoiadores no Oriente Médio, um embate contra o chamado Estado Islâmico. E de modo preconceituoso, bastante, o Trump tentou né, classificar, né, como se todo islâmico, ou a maioria deles, fosse, digamos, simpática à ação dessa vertente integrista, né, da religião, que não representa naturalmente todos os seus adeptos, né, todos os seus seguidores, né, como nos Estados Unidos mesmos, há uma ala de inspiração ou de tradição cristã bastante, né, à direita também, que já chegou a executar ações bem violentas que resultaram, né, na morte aí de muitas pessoas, como nos anos 90, a explosão de um prédio dentro do próprio país, né, que resultou na condenação à morte de um dos principais perpetradores desse ato. E hoje a comunidade islâmica, ela já tem um certo peso dentro, né, dos Estados Unidos, em face dessa imigração mais recente, das últimas décadas, né? Então, Trump deve se concentrar agora na política externa, no combate ao chamado integrismo, né, que já vem sendo feito desde a época do presidente Bush e mantido também pelo presidente Obama, né? Uma das promessas, por exemplo, era fechar o presídio em Guantánamo, né? E isso não foi, infelizmente, cumprido, né? Então, assim, os presidentes, apesar dos partidos, apesar da sua formação cultural, da sua inclinação política, terminam sendo, de certa forma, encaixados, né, dentro de um determinado padrão de conduta da política do seu próprio país, né? O espaço para medidas mais ousadas, a não ser em momentos bastante turbulentos, como na crise de 1929, como na época da Guerra Fria, por exemplo, durante a Guerra do Vietnã, né, tem sido menor, né? O próprio presidente Bill Clinton, que queria fazer uma reforma mais avançada, mais progressista na saúde americana, terminou tendo dificuldades até dentro do seu próprio partido, né? Então, o bipartidarismo nos Estados Unidos contribui, digamos, para limitar ações tanto mais à esquerda como à própria direita. Mas, se houver essa mudança no Congresso daqui 2 anos, é possível que haja uma inclinação ainda mais para a direita, mas teríamos realmente de aguardar. Não, é difícil fazer previsões agora, né?
Uhum. E aí a gente começou a falar dessas relações exteriores. Eu queria, para finalizar, que você falasse como vão ser essas conexões econômicas com os países latinos no ano que vem e em que medida esse resultado vai interferir nas relações econômicas com o Brasil.
A princípio, as relações vão manter-se no mesmo nível. Ele, ano passado, quando ainda não era candidato, criticou o Brasil, né, em função de um suposto protecionismo, mas os Estados Unidos são, sem sombra de dúvida, um país protecionista, né? Esse discurso liberal se aplica em setores nos quais a liderança americana é incontestável, né, em alguns ramos da tecnologia, né, no próprio chamado agronegócio, em áreas até em que os Estados Unidos não conseguem competir, por exemplo, com o Brasil, há uma proteção, né? Então, né, houve o caso recente do Brasil, né, com algodão, por exemplo, que foi levado à Organização Mundial do Comércio, né? E esse protecionismo é bastante exercido através do parlamento, porque como o voto é distrital, o deputado federal volta-se, digamos, para o segmento agrícola, industrial do seu próprio estado. E isso faz com que lá, diferentemente do Brasil, o parlamento tenha um controle maior sobre os ramos da indústria ou setores da agricultura que devem ser mais protegidos, mais preservados. Né? E uma das formas que os Estados Unidos encontram para isso, por exemplo, é conectar a questão da segurança nacional, por exemplo. Né? Em áreas como o setor de telefonia, né? Ou em áreas onde há administração de recursos naturais, como a própria água, em que as Forças Armadas participam, né? Gerenciam, inclusive, o sistema. Né? Então, esse protecionismo, né? Ele é, digamos, conduzido mais pelo Congresso do que pelo próprio Executivo norte-americano.
Então, muito bem, professor. Eu te agradeço demais por essa entrevista. Muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa. E lembre sempre que as nossas portas estão sempre abertas para o senhor.
Muito obrigado.
Bom, esse foi Virgílio Caixeta Arraes, professor de História Contemporânea na Universidade de Brasília, UNB, e especialista em História nos Estados Unidos da América, sobre o resultado das eleições norte-americanas. O republicano Donald Trump foi eleito o 45º presidente do país, derrotando a candidata democrata Hillary Clinton. Trump saiu vitorioso quando conquistou 276 delegados, quando eram necessários 270 para conquistar o colégio eleitoral. A vitória de Trump também se deu à conquista de estados-chave responsáveis por decidir várias eleições passadas, como a Flórida. Donald Trump assume o lugar de Barack Obama na Casa Branca a partir de 2017, com mandato até 2021.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.